ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional. Apresentação.
12:30. Boa tarde. Estamos chegando com Bate-Bola Nacional, seu melhor programa na hora do almoço. Em rede com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Hoje, 6 de fevereiro de 2019. Nas participações do programa, os comentaristas Mário Silva e André Luiz Mendes, o repórter Rafael Monteiro Lincoln Chaves, na mesa de áudio Rafael Espíndola, na central técnica Ed Guimarães e na nossa produção Luiz Ferreira. Horas 32 minutos no Rio de Janeiro, os destaques do Bate-Bola Nacional de hoje. Fluminense goleia o River no Piauí pela Copa do Brasil, mas já pensa no jogo contra o Flamengo pelas semifinais da Taça Guanabara. Reforço na área. Atacante Ricardo Goulart é apresentado no Palmeiras e fala em retorno à seleção brasileira. E hoje tem mais. Santos, Ceará e Vasco entram em campo pela Copa do Brasil. Flamengo conquista vitória importantíssima pelo Novo Basquete Brasil. E Brasil manda muito bem no Campeonato Mundial de Para-Taekwondo. Você vai curtir esses e mais assuntos dentro do Bate-Bola Nacional. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar. Lembrando que você pode participar do Bate-Bola Nacional pelos nossos telefones 21176917, 21176918. Pelo Twitter, é só seguir o arroba EBC Esporte e no Facebook, acesse a página do nosso Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Vamos começar os nossos assuntos de hoje, os assuntos que destacamos na abertura do programa. E começamos com ele, o Tricolor.
Sou um tricolor de coração.
Quem traz as informações do Tricolor pra gente é o nosso Rafael Monteiro. Que goleada, Rafael! Só se fala nisso no Brasil.
É verdade. Boa tarde, Astrid, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Sapatada, traulitada, carro passou em cima. Foi o que o Fluminense fez. Você escolhe.
Tudo isso nas redes sociais.
Justamente. O torcedor do Fluminense está eufórico, principalmente ontem. Houve a apresentação do Ganso, a gente trouxe ao vivo aqui ao microfone da
Rádio
Nacional.
Você sabe que quando eu soube da goleada, eu durmo um pouco mais cedo, aí não dá pra ver tudo, mas quando eu soube da goleada, eu falei assim, isso foi em homenagem à chegada do Ganso?
É verdade, o Ganso que ainda não teve contato com seus companheiros, eles estão em Teresina, e com certeza o Ganso acompanhou a partida, ele disse que acompanharia justamente pra torcer pros companheiros,
claro,
pra cada vez mais ter essa afinidade com o grupo. Acompanhou e viu uma goleada expressiva contra o River do Piauí, conseguiu marcar 5 gols na partida, não tomou um, Everaldo marcou, Marlon marcou, Bruno Silva também marcou e o Luciano fez 2 para a equipe do Fluminense, completou essa goleada importante para a equipe tricolor. Fluminense, que está na semifinal do Campeonato Carioca, ele conseguiu essa classificação, enfrenta o Flamengo no próximo final de semana, mas antes, o técnico Fernando Diniz, logo após a partida, ele fala
sobre esse placar elástico. E ele diz exatamente que esse placar elástico é em função da seriedade do time tricolor.
Show, foi uma boa atuação, um resultado importante, placar elástico. E isso foi fruto da seriedade que a equipe encarou o jogo, o respeito que ela teve pela equipe do River. Calma, como você disse, é uma coisa muito treinada e em alguns momentos fica um pouco mais arriscado do que precisa. Mas de maneira geral, meu comportamento fica tranquilo. Porque...
É, ele fala nesse finalzinho sobre a questão de ser muito bem treinado. É o estilo de jogo dele. Qual é o estilo de jogo dele? De evitar dar o chutão. Não é certo que ele proíbe dar o chutão, mas ele tenta evitar dar o chutão. Ele tenta sair com a bola do seu campo de defesa até o campo de ataque, tocando a bola ao invés de rifar. Claro, rifar você entrega para o adversário, mas muitas vezes, quando o time não tem muita qualidade e tenta sair jogando, a paçoca desanda, né? Então, a questão é a seguinte, ele foi questionado na entrevista coletiva e disse que tem muita tranquilidade porque treina bastante. Agora, falando sobre o clássico contra o Flamengo, já é um jogo bem mais difícil. O Flamengo...
Aí é outra história.
Justamente, não é o River do Piauí. O Flamengo é um time que vem sendo muito badalado e tudo mais, mas o Fluminense, principalmente representado pelo seu presidente, o Pedro Abad, criticou bastante a arbitragem, disse até mesmo, logo depois do clássico contra o Vasco da Gama no último final de semana, disse que poderia até largar de mão o campeonato carioca, que deixaria em segundo plano. Ontem, em entrevista coletiva do Ganso, ele falou sobre essa questão do campeonato carioca, o presidente Pedro Abad disse que estava com a cabeça quente e tudo mais, e o técnico Fernando Diniz, ele comenta qual vai ser a postura do Fluminense como clube para essa semifinal contra o Flamengo no Maracanã.
A gente vai encarar com o máximo de seriedade, eu ainda não conversei com o Pedro, nosso presidente, mas em princípio não tem nada de diferente. Foi uma resposta que deu ali no calor da partida e depois a gente vai conversar internamente ainda sobre isso. Por hora eu não tenho nada a falar sobre isso porque a gente ainda não conversou.
É, e também não tinha como não perguntar. O questionamento foi: e o novo reforço? Paulo Henrique Ganso. Onde entra? Primeiro volante, segundo volante, mais adiantado, como um atacante? Ele responde, mas não responde.
Muito confiante que essa parceria vai dar muito certo. Eu vejo ele jogando bem. O lugar que ele vai jogar, isso não me importa muito. O Ganso também, as qualidades que ele tem, a genialidade que ele possui, tem tudo a ver com o time. Então, eu acredito que ele, de fato, vai se encaixar muito bem na maneira da gente trabalhar.
Então, sem perder a ordem, o próximo compromisso do Fluminense é contra o Flamengo, no Maracanã, 7 da noite, e na Copa do Brasil, daqui a pouquinho vai sair o seu adversário da segunda fase. Vai ser, tá entre, né, o Votuporanguense de São Paulo, Votuporanguense de São Paulo, e o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Os dois times se enfrentam 4 horas da tarde desta quarta-feira. Quem vencer enfrenta o tricolor das Laranjeiras, Astrid Níquia.
Bom, vamos, gostei do... Ele respondeu, mas não explicou, ele explicou, mas não respondeu.
Ele respondeu, mas não respondeu.
Não respondeu, enfim. Bom, 12h38, é hora da gente conversar com os nossos comentaristas. Mário Silva, mesma questão, coloco para você e para o André, começando com você. Fluminense e River, uma história. Fluminense e Flamengo, outra história. E agora esse negócio de perguntaram sobre o Ganso, ele explicou, mas não explicou. Como é que fica isso?
Pela ordem, Fluminense e River, o River é um time muito fraco, 5-0, mas
também o Fluminense fez o dever de casa.
Mas às vezes você enfrenta um time fraco e não consegue ganhar e se enrola com as pernas. Enfim, boa vitória que dá moral para o jogo de sábado à noite, 19 horas, contra o Flamengo. Que é um jogo difícil, é uma outra história, é um outro departamento. Com relação ao Ganso, eu prefiro esperar, porque o retrospecto não é bom. Apesar de ontem ter alfinetado violentamente o técnico Jorge Sampaoli, que foi técnico dele no Sevilla e não colocou para jogar, só que não só ele, quanto outros técnicos também não o colocaram para jogar. Quando todo mundo não gosta de você e só um gosta, eu desconfio de você. Quando todo mundo gosta de você, é porque você é gente boa. Todo mundo não escala, alguma coisa está acontecendo. Vamos aguardar. Onde ele vai jogar, só o treinador que pode dizer.
Bom, então vamos dar as boas-vindas a André Luiz Mendes, que esteve um período fora aí, se recuperando, e acho que contou férias também, enfim, não sei. tá de volta com a gente, isso é muito bom. Seja bem-vindo, André Luiz Mendes.
André Luiz Mendes.
Boa tarde, André.
Boa tarde para você, Astrid. Um abraço para os companheiros, para os ouvintes da Rádio Nacional. Foi cirurgia no joelho mesmo, Astrid,
então,
o tempo todo.
Então, tá,
ainda estamos recuperando.
Ainda? Mas vai correr tudo ainda bem, estamos. Vai dar tudo certo.
Ah, tá. Estamos devagarzinho, a gente chega lá. Olha, a vitória do Fluminense foi ótima. Primeiro porque tira peso das costas, né? Vai jogar muito tranquilo contra o Flamengo, sem ter aquele negócio de, ó, semana que vem temos que reverter o marcador. Né? Então, quanto mais tranquilidade para jogar com o Flamengo, melhor para o Fluminense, né? Embora, como o Mário disse, uma coisa, outra coisa, e existem coisas e coisas, então é complicado. Agora, o Fluminense se ajusta aos poucos, a gente vê que o Fluminense vai ganhando conjunto aos poucos, talvez hoje, no Rio de Janeiro, em termos de conjunto, veja bem, em termos de conjunto, seja o time que tenha melhor conjunto dos quatro grandes, que o Flamengo é muito bom no papel, mas o Abel ainda não conseguiu mostrar isso no campo, os resultados e as atuações estão mostrando isso aí no Flamengo. E com relação ao presidente, né, ele não tem condição de responder o que o técnico também não sabe. Não sabe onde vai botar o Ganso, vai depender da conversa, porque segundo informações, o Ganso é um jogador extremamente problemático.
É, verdade. 12 horas 41 minutos no Rio de Janeiro. Quer falar, Mário?
Pode dar uma pesquisa onde é que ele coloca o Ganso lá, o treinador, né?
Quem sabe, né? É. Vamos ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
E é com Wagner Gomes o estádio de hoje. Boa tarde, Wagner.
Wagner Gomes.
Serão lançados pelo COIB este mês os aplicativos Sisconf e Portal de Transparência. Eles contribuirão com as confederações esportivas na parte de gestão. Ficará mais fácil gerenciar os dados, documentos e a prestação de contas. O Sisconf foi desenvolvido para contribuir com o aprimoramento organizacional das confederações e atender a legislação em vigor em questões relativas à transparência. Já o Portal de Transparência do COIB foi criado no fim de 2018 para hospedar publicamente informações sobre a execução orçamentária e financeira das confederações, uma vez que recebem recursos públicos garantidos pela Lei Agnello Piva. O Brasil faturou medalha de bronze no Campeonato Mundial de Para-Taekwondo, que acontece em Antalya, na Turquia, com a atleta Cristiane Neves, da categoria até 58 quilos. O evento termina hoje e este é o último Mundial antes da modalidade fazer sua estreia nos Jogos Olímpicos, que será na edição de Tóquio 2020. Cristiane venceu a Sérvia Marija Mišek por 21 a 1 na disputa pelo bronze. A brasileira de 32 anos sofreu uma amputação no braço esquerdo, abaixo do cotovelo, devido a um acidente de motocicleta aos 28 anos. Ela conheceu o Para-Taekwondo em 2014 e no ano passado foi campeã brasileira e faturou o bronze no Open da modalidade nos Estados Unidos. A equipe de basquete do Flamengo enfrentou ontem o Franca no ginásio do Tijuca. O jogo foi muito importante por ser uma briga direta na tabela. O Franca começou impondo seu ritmo, venceu o primeiro quarto, mas o Flamengo cresceu no jogo e conseguiu fechar o placar em 79 a 74, com boa reação no último quarto. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
12 horas 44 minutos no Rio de Janeiro.
Salve os tricolores paulistas.
Vamos dar uma chegadinha a São Paulo. De lá fala conosco o repórter Lincoln Chaves. Boa tarde, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Tudo boa bem, tarde, Lincoln? Astrid. Boa tarde para tudo bom, Astrid?
Tudo.
Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Bate-Bola. São Paulo, que hoje à noite, 21h30, em Córdoba, enfrenta o Talleres da Argentina no primeiro confronto pela Taça Libertadores da América nessa fase pré-Libertadores, nessa fase preliminar. É a segunda fase preliminar. Se o tricolor avançar, ele enfrenta o ganhador de Independiente Medellín da Colômbia ou Palestino do Chile, buscando aí uma vaga no grupo A da competição, que já tem o Inter de Porto Alegre, o River Plate da Argentina, atual campeão, e o Alianza Lima do Peru. Um dos principais jogadores do São Paulo nesse momento é o atacante Pablo, um dos reforços trazidos para essa temporada 2019. Ele foi campeão da Copa Sul-Americana do ano passado pelo Atlético Paranaense, marcou gol inclusive nos dois jogos da final contra o Junior Barranquilla da Colômbia, E ele foi perguntado sobre se essa experiência dele ajudando o Atlético a ser campeão da Sul-Americana, o quanto que ela pode ser importante nessa trajetória do São Paulo, que busca seu quarto título da Libertadores. Vamos ouvir o que o Pablo falou.
Claro que são competições distintas, mas são competições que você encara clubes sul-americanos. Tenho certeza que o São Paulo está bem preparado. Tento trazer um pouco do que eu aprendi o ano passado, que conquistei o ano passado para a equipe. Mas a gente tem que lembrar, quando se fala de Libertadores com o São Paulo, é algo assim diferente, algo que motiva o cara a jogar, o cara a estar em campo. Então a gente tem que saber que os times sul-americanos em gerais fazem catimba, fazem pressão, o estádio sempre cheio, ainda mais disputando um jogo contra o São Paulo.
São Paulo tem 3 desfalques para essa partida, né? O volante Luan, que está com a seleção sub-20, o meio-campista Lisieiro, que está contundido, e o zagueiro Anderson Martins, também contundido. O Anderson e o Lisieiro sequer viajar. As principais dúvidas estão ali em 2 posições. No meio-campo, o Jusilei está recuperado de lesão, volta a ficar à disposição. Mas a dúvida é se o técnico André Jardine vai optar por ele ou pelo William Farias, que é um volante com mais mobilidade que o Jusilei, embora menos experiente. Do meio para frente, a dúvida está ali na vaga ocupada normalmente pelo Nenê. A dúvida é se o Jardine vai com o Nenê mesmo, que aí fica a expectativa de como jogarão Nenê e Hernanes juntos, ou o Diego Souza, ou até mesmo o Elinho, que é um jogador mais de velocidade, que pode apoiar também, teria a velocidade do Elinho e a velocidade do Everton no ataque. Como eu falei, a grande certeza é que o Hernanes vai ser titular, ele reestreou como titular com um gol no último fim de semana contra o São Bento pelo Paulistão. E o Pablo, né, que a gente ouviu agora há pouco, falou sobre a importância do Profeta na equipe tricolor.
É um jogador que veio para ajudar, para somar, para fazer a diferença. É um cara totalmente líder de grupo, parceiro, e tenho certeza que vai nos ajudar muito durante o ano.
São Paulo, que vai enfrentar a equipe do Tigres, a provável escalação é a seguinte: Thiago Volpi no gol, Bruno Pérez na lateral direita, a dupla de zaga com Arboleda e Bruno Alves e o Reinaldo na esquerda. Aí no meio campo as dúvidas, né? O Jusilei ou o William Farias, Hudson e Hernanes. E aí na frente, Nenê ou Diego Souza ou Elinho, Everton e Pablo. Esse provável São Paulo para daqui a pouco, jogo de ida em Córdoba, jogo de volta no próximo dia 13 aqui em São Paulo. Mais de 22 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, Astrid.
12 horas 47 minutos no Rio de Janeiro, André Luiz Mendes. São Paulo estreando na Libertadores, o jogo é lá, o negócio lá é muito sério. Qual é a sua opinião sobre a estreia do São Paulo na Libertadores?
Olha, o Astrid, o São Paulo tem mais time que o Tajeres, né? Só você olhar para o Campeonato Argentino, ver alguns jogos, que você vai ver que o São Paulo tem. O problema do São Paulo é que ele não está conseguindo manter uma média de atuações. E o André Jardine vai ter que ter muita cabeça para jogar contra time argentino, para fugir da catimba, da provocação. Então a tendência, no meu entender, é que ele não bote um time muito jovem, né? Por exemplo, o William Farias, o Edinho, né? Dois jogadores juntos. Eu acho que ele vai optar por um dos dois. Acredito que o William Farias deva entrar no meio, porque o Jusilei está sem ritmo de jogo e lá vai precisar correr, e ele deve botar o Nenê, que é um jogador que segura a bola e tudo. E o Hernanes foi contratado para ser titular, tá? Isso aí já botaram um letreiro brincando no Morumbi: contrata-se o Hernanes para ser titular. Agora o resto é que vai se virar. Eu acho que o Diego Souza levou a pior nessa daí, mas entendo eu que ele vai mesclar, e vai mesclar com uma tendência de um time mais experiente, que segura mais a bola, porque o resultado de empate é do São Paulo.
É um jogo difícil, até porque o jogo é lá. O Tajeres não é um grande time, mas jogar em Córdoba é meio complicado. E o São Paulo tem várias opções. Acho que realmente o André tem razão. Deve botar um time mais fechado para vir decidir a vaga aqui. Como, por exemplo, ontem mesmo, com essa chance de 2 vezes no placar, o Atlético Mineiro empatou com o Dalu 2-2. Lá no Uruguai vai decidir a vaga em Belo Horizonte. Isso é mais importante.
Vamos continuar com o Lincoln. Meu caro Lincoln, você continua com a gente falando aí do Palmeiras.
E o Palmeiras passou da partida.
Temos novidades no Palmeiras?
É isso mesmo, Astrid. O Palmeiras, que agora pela manhã, apresentou seu principal reforço para a temporada. o atacante Ricardo Goulart. Ele está emprestado à equipe do Palestra Itália pelo Guangzhou Evergrande da China até o mês de dezembro. Ele ainda está se recuperando de uma artroscopia no joelho direito. A previsão inicial de estreia dele é apenas no mata-mata do Campeonato Paulista, mas ele vem se recuperando muito bem nas atividades, inclusive já ontem mesmo ele já fez um treino com o grupo, ainda que a gente não saiba dizer se ele treinou com bola ou não, porque foi a atividade como um todo, a maior parte dela foi realizada com portões fechados, e existe uma possibilidade dele ser inscrito antes mesmo do fim dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Detalhe é que ele vem do futebol chinês, onde ele teve ótimos números, ele chegou a jogar até inclusive comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari por 2 anos e meio. No futebol chinês foram 103 gols e 53 assistências em 157 jogos, ou seja, ele participou de praticamente pelo menos um gol do time por jogo, seja marcando, seja dando assistência. Foi artilheiro do Campeonato Chinês, artilheiro de Liga dos Campeões da Ásia, conquistou vários títulos jogando por lá e volta para o Brasil com a expectativa também de brigar por uma vaga na seleção brasileira. É o que ele falou hoje na entrevista coletiva.
Com certeza, me coloca numa posição assim considerável pelos meus números, né? Então, venho falar para você também que meus números são péssimos, então meu futebol nesses 4 anos de China, como diziam por aí, né? Sumiu, né? Tá apagado. Então, sempre tinha alguém olhando. Então, fico muito feliz aí por você recordar dos números que eu tive na China. E seleção, hoje está mais próximo, estou vestindo uma camisa muito vitoriosa. Vou fazer de tudo para que eu possa retomar o meu futebol em alto nível, porque eu parei em outubro, né? Então faz uns 3 meses, então vou me adaptar ao futebol brasileiro novamente. Eu vou fazer o meu melhor para que quando eu tiver a oportunidade de vestir a camisa da seleção, vou ficar muito feliz.
Ricardo Goulart que pode jogar como meio atacante, como atacante pelo lado de campo ou centroavante, ou seja, um jogador que dá várias opções ao técnico Luiz Felipe Scolari. E como eu disse, a previsão de estreia dele era bem aprofundada, lá para o mês de março, final de março, abril, já no mata-mata do estadual, pensando no Campeonato Brasileiro e sequência da Libertadores. Só que a provável suspensão do Deverson, por conta daquela cusparada no jogador Richard do Corinthians no clássico do fim de semana, Deverson pode ficar suspenso por 6 a 12 partidas, pode antecipar essa reestreia, essa volta do Ricardo Goulart aos gramados, isso porque o Palmeiras está com uma vaga ainda aberta nas inscrições para o Campeonato Paulista. O Ricardo Goulart está de olho nessa vaga, mas ele respeita bastante os concorrentes. Vamos ver o que ele fala sobre isso.
É verdade, resta uma vaga, mas eu respeito todos os atletas ainda que podem ser inscritos. Então, está na mão do professor, né? Primeiramente, eu quero voltar a ficar 110%, né? E durante a semana posso conversar com o professor, o que eles... Quem ele escolher vai estar bem representado para essa vaga. Em relação ao Davis, vai ter o Borja, né? Então, como eu disse, tem o Arthur Cabral, né? Tem outros que mais da posição. Então, quem entre eu ou ele, porque é de característica, né, vai estar bem representado.
Não há dúvidas, mestre. Ricardo Goulart vem para ser titular e se não der nenhuma loucura o técnico Luiz Felipe Scolari, é ele que fica com essa última vaga aí no Paulistão, né?
Eu concordo com você. Eu estava aqui pensando isso e vou repassar essa questão para o comentarista Mário Silva.
Com certeza, um excelente jogador. Um jogador que, quando estava no Cruzeiro, muito bem. Só que a China é um outro departamento e, nesse caso, ele vem de uma cirurgia no joelho, tem que saber como é que ele está. Mas o outro lá, o 22 lá, facilitou as coisas. O jogador do Palmeiras que deu uma cusparada no Richard, o Davidson. E além de pegar esse gancho aí que o Lincoln falou, pode tomar uma multa de 350 mil, que é barato.
Não pode,
mas
fazer
tomou,
isso,
não,
né?
Não pode, isso é uma... Tá jogando futebol fora que tem futebol. Então, o Ricardo lá, ajudado pelas lambanças do Davidson, provavelmente será o titular. É só estar em forma, até porque o Scolari conhece ele, foi treinador dele na China, então vem ele aí.
E você, André Luiz Mendes, qual a sua opinião a respeito dessa vaga em aberto? Vai ou não vai o Ricardo Goulart?
Eu acho que o Davidson, não estou fugindo da sua pergunta não, já vou responder, mas o Davidson está numa situação das piores, porque o Filipão é o seguinte: ame-o ou deixo. E ele agora está no deixo. Porque o Filipão deu uma declaração dizendo o seguinte: ele cuspiu, então ele tinha que ser expulso, era 3 vezes. Aí o cara toma uma multa. Tá chegando o Ricardo Goulart, então o Davidson acabou de entrar, né, de subir no telhado. E já há uma possibilidade no Palmeiras, já há uma conversa no Palmeiras, até de uma provável negociação do Davidson. Porque o Filipão não tá muito afim. O Ricardo Goulart, para mim, é bom jogador e ponto. Seleção, não.
Tá certo. 12 horas e 55 minutos. Hoje é o dia de explorar o Lincoln. Lincoln, já que você continua com a gente aí, e as últimas do Santos, Lincoln? Santos,
gol! Pois é, Astrid, o Santos vai jogar hoje, 7h15 da noite, contra o Altos do Piauí, bicampeão piauiense em Teresina, pela Copa do Brasil. O jogo, na verdade, vai ser na capital, por conta de segurança, no estádio Albertão. O detalhe é que o Santos, para esse jogo, o técnico Jorge Sampaoli ainda tem algumas dúvidas, né? Ele pode montar a equipe com 3 zagueiros, com Vanderlei no gol, Felipe Aguilar, Luiz Felipe, Gustavo Henrique na zaga, Vitor Ferraz aberto pela direita, Copete pela esquerda e ali preenchendo o meio campo. Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches e Jean Mota com o Delis Gonzalez à frente. Outra opção, aí ele abriria a mão, por exemplo, do Aguilar, colocaria o atacante Soteldo e teria um 4-4-2 com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Copete, Alisson, Pituca, Sanches e Jean Mota, Delis Gonzalez e Soteldo, venezuelano, que veste a camisa 10 do Peixe. Para além desse confronto da Copa do Brasil, informações também do, vamos dizer assim, do vai e vem do mercado. O Santos, a gente até falou ontem no programa No Mundo da Bola, estava com tudo certinho para receber o Ronaldo, volante revelado nas categorias de base do Flamengo. Ele viria como compensação na negociação que levou o Bruno Henrique para o Rubro Negro Carioca. Só que o Ronaldo não vem mais. Estava com o exame marcado, tudo certinho em São Paulo, o Flamengo vetou. Ele tem agradado o técnico Abel Braga, foi até utilizado na última partida do Flamengo pelo Campeonato Carioca. E aí o Flamengo, no lugar dele, ofereceu o Jean Lucas, meio-campista, que também viria com empréstimo por opção de compra, a aguardar agora o desenrolar se o Jean Lucas realmente vem para reforçar a equipe do Santos. Quem está realmente bem próximo, e também deve ser anunciado a qualquer momento, a gente já deu essa informação ontem, é o Cueva, ex-jogador de São Paulo, que está no Krasnodar da Rússia. Detalhe é que com a vinda do Cueva, o Santos passa a ter 6 estrangeiros, né, no elenco tem 7, mas o Brian Ruiz, que é costarriquenho, já foi liberado para procurar outro clube e não vai entrar nesse cálculo. Então tem o Delis Gonzalez, o Soteldo, o Aguilar, o Copete e o Carlos Sanches. Você só pode relacionar 5 por uma partida. Se chegar o Cueva, um deles vai rodar. Qual deles? Aí só o Roger Sampaoli que vai saber dizer, Astrid.
Tá certo. Obrigado, Lincoln. Até amanhã aqui no Bate-Bola Nacional. Rafael, rapidinho aqui, perdão, deu problema na garganta. Botafogo joga logo mais contra Defesa e Justiça, tá certo. Meu caro André Luiz Mendes, obrigado pela sua participação no Bate-Bola.
Até amanhã, Astrid.
Até amanhã. Mário Silva, valeu a participação.
Até amanhã.
Encerramos então o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Marcamos encontro amanhã aqui às 12 horas e 30 minutos. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde.
Não podes perder pra ninguém. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate Bola Nacional, o seu programa esportivo de todos os domingos. ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.